Vamos falar agora de Política e Dinheiro, edição de número 92 da revista Estudos Avançados, publicação do Instituto de Estudos Avançados, IEA, da USP, não é? Recentemente lançada e que coloca um questionamento muito importante diante da nossa realidade brasileira atual. Como salvar a política? São reflexões que alimentam o dossiê sobre política e dinheiro de várias ordens, né? Desde a questão da construção de uma legítima política democrática, a questão do regime econômico, questão do capitalismo financeiro, rentista, em confronto com o estatismo dirigista. Então nós temos aí uma questão posta num ano especialmente importante em que teremos que definir novos rumos, fazer escolhas políticas, é um ano eleitoral também, em que, né, a retomada do processo econômico depois de um momento de recessão do Brasil está aí tentando se reabilitar. Enfim, são questionamentos importantes. Eu converso sobre o assunto com o professor de Economia da Faculdade de Economia da USP, da FEA-USP, professor Jacques Marcovitch. Bom dia, professor, como vai?
Muito bom dia, Luciana. Muito bom dia aos ouvintes da Rádio USP.
Obrigada, professor. Inclusive, tem um artigo nesta revista. A gente vai partir desse tema, professor, para fazer reflexões num ano extremamente importante. Muitos têm dito que essa eleição terá um caráter diferenciado por diversos fatores. Gostaria de ouvir um pouco o conteúdo deste seu artigo, que traz luz a este momento de reflexão para o Brasil.
Muito obrigado pela oportunidade.
Sim.
Coube ao professor Alfredo Bosi, editor da revista desde a sua fundação, nós estamos falando da revista de Estudos Avançados, escolher esse tema exatamente neste ano sucessório onde o Brasil decide mais uma vez o seu futuro. O dossiê é um dossiê rico, foram feitos vários comentários já sobre os artigos, especialmente um que tem a ver com essa evolução da democracia no Brasil e quais são, qual é a situação atual, quais são as perspectivas futuras. O artigo da minha autoria, Como Salvar a Política, procura se centrar em quatro pontos. Em primeiro lugar, sobre a governança dos partidos políticos. Entendo que, enquanto nós estamos cobrando cada vez melhor governança das instituições sociais, inclusive as universidades, as empresas, a sociedade civil nas suas organizações não governamentais, essa cobrança não tem sido feita com relação aos partidos políticos. Então a primeira questão é sobre essa governança e a proposta concreta desse artigo é que os partidos políticos sejam submetidos à lei do acesso à informação, isto é, a possibilidade de saber como são escolhidos seus dirigentes, a sua governança, a sua gestão interna. O segundo ponto tem a ver com a mídia. É claro que nós temos uma mídia robusta no Brasil e essa mídia tem contribuído a discutir os grandes temas nacionais. O fato que recentemente, nos últimos anos, especialmente por causa das desgovernanças em muitas esferas, essa mídia acabou se tornando uma mídia investigativa, competente, mas de poucas proposições. E o que se propõe nessa abordagem que se discute hoje internacionalmente, que é o noticiário construtivo, é preservar o jornalismo investigativo, mas que ele seja acompanhado sempre de propostas construtivas para que o leitor possa encontrar na mídia a esperança da construção de um mundo melhor. O terceiro, penúltimo ponto é a questão da sociedade civil e o papel das universidades, especialmente das universidades públicas, como a nossa Universidade de São Paulo e as demais universidades co-irmãs do Estado de São Paulo. Elas que são e devem se tornar cada vez mais uma plataforma de diálogo, de tal forma que a polarização que está ocorrendo, tanto dentro das correntes políticas, ideológicas, filosóficas, que seja no Brasil, que seja no quadro internacional, que as universidades sejam um lugar de convívio, de confronto de ideias, mas de construção também de consensos. E, finalmente, a eleição de 2018, o que o artigo propõe é que nós tenhamos uma pauta mínima. Essa pauta mínima tem a ver com organizações não governamentais que têm atuado em várias esferas. Mas os temas, claramente, da implementação de políticas públicas, da educação, do reequilíbrio das contas previdenciárias, especialmente do reforço da nossa infraestrutura social, econômica, se constituem numa pauta mínima para uma reconstrução de uma agenda nacional que o Brasil tanto precisa, caminhando para seu bicentenário em 2022, que será presidido pelo presidente ou pela presidente eleita nesse final de ano de 2018. Esse é o quadro que foi apresentado no artigo que abre esse dossiê, coordenado pelo professor Alfredo Bosi, e que é um dossiê de elevada pertinência no momento atual que o Brasil atravessa.
Excelente, professor. Eu vou pegar dois pontos, tentar unir dois pontos, porque vejo uma dificuldade a ser superada no seguinte sentido, e gostaria de ouvir se o senhor concorda com essa questão, que é juntando o papel da mídia e a sociedade civil, esse diálogo, não é? Nós temos recebido o jornalismo, o papel da imprensa, tem sido muito criticado internamente pela própria imprensa, está aí, né? uma perda de Alberto Diniz, que fazia como ninguém, promovia essa discussão da autoanálise, da crítica da própria imprensa, né? Ele desenvolveu isso de forma muito importante, influenciou gerações e gerações de jornalistas. O papel crítico da própria imprensa é importantíssimo, a ética, o trabalho, a busca da verdade, da informação correta. Bom, mas tem recebido muitas críticas. A mídia tem recebido muita crítica da forma como justamente cobre, especialmente os eventos políticos e econômicos, e a gente junta isso, essas proposições, discussões acirradas. Então, na busca desta colocação de diálogo, fugir da polarização, acrescentar conceito e conteúdo às discussões, como é que fica a relação da mídia e a sociedade civil? É isso que eu quero entender, porque a participação cresceu muito com as redes sociais, com o acesso que hoje as pessoas têm, mas isso não trouxe conteúdo, professor. Então, qual é o papel da mídia hoje em convencer a sociedade, né, e participar, convencer, influenciar e fazer esse trabalho conjunto de troca de proposições, que é o que o senhor disse que é um dos papéis justamente do jornalismo?
Eu penso que, em primeiro lugar, preservar uma mídia livre é uma precondição da democracia. Uhum. Obviamente livre e responsável, mas que inspira liberdade. Agora, é claro que a mídia foi muito mais competente em revelar disfunções do que em propor alternativas para corrigir os males denunciados. O que nós observamos é que, quando nós olhamos diariamente a mídia, é claro que o espaço dado para a investigação, ele é muito maior na apresentação da disfunção do que na apresentação de alternativas. Uhum. E é aí que eu penso que existe hoje na sociedade uma demanda, não só de conhecer essas adversidades que a nossa sociedade atravessa, mas é ter um equilíbrio entre a apresentação das adversidades e as alternativas que existem. E aí vem o papel das universidades, das instituições acadêmicas, das entidades que têm debatido temas específicos, de como trazer a sua contribuição. As organizações do perfil de Todos pela Educação e outras organizações sociais, que hoje são reconhecidas, eu me refiro à Ordem dos Advogados do Brasil, Instituto Ethos, e tantas outras ONGs, o Trata Brasil na questão do saneamento, nós vamos encontrar que a sociedade civil brasileira, até por causa das dificuldades que o Brasil atravessa, se organizou de uma forma muito mais, eu diria, sofisticada em lidar com essas questões. Qual é o espaço que estamos dando para a academia, para a sociedade civil, em discutir não só a denúncia, mas especialmente as alternativas, as soluções? É evidente que algumas poderão aparecer mais utópicas, outras mais concretas, mas é preciso esse equilíbrio. Caso contrário, nós podemos afastar exatamente o cidadão dessa mídia que ele tanto precisa para se alimentar e construir uma vida significativa.
Então, tocou num ponto fundamental. A gente até brinca aqui, viu, professor? E tem a presunção de dizer que a gente tenta aqui com o Jornal da USP no ar apresentar a notícia, mas propor soluções. Quer dizer, não tem. Se a gente não fizer esse segundo passo, que o primeiro é apontar o erro, e se não fizer a proposição, nós não subimos um degrau, não avançamos, né? Não avançamos. Essa que é a grande realidade, né?
Eu só quero ainda, nessa área, ele dizer que existe um movimento internacional nessa área. Existe um Instituto de Jornalismo Construtivo que já existe tanto nos países nórdicos como em Genebra. Existe um movimento hoje que está se construindo. O livro Constructive News é um livro de referência nessa área.
Qual livro, professor?
Se chama Constructive News.
Ah, sim.
E o livro se chama How to Save the Media and Democracy with Journalism of Tomorrow. Como salvar a mídia e a democracia para o jornalismo do amanhã. O autor é Ulrich Hagerup. Ele foi diretor da televisão pública dinamarquesa por muitos anos, mais de uma década. E quando ele se aposentou, ele começou esse movimento chamado de noticiário construtivo, que é defendido pelos jornalistas do jornalismo investigativo, mas como um complemento ao jornalismo investigativo. E várias lideranças, que seja nos países nórdicos, como também em Genebra, têm apoiado esses institutos de jornalismo construtivo que estão se estabelecendo.
É muito importante isso, por exemplo, é um movimento que tem que ser, então, engrossado, né? O movimento tem que ganhar corpo, porque tem um papel fundamental nos dias atuais, aqui para o Brasil e para o mundo, né? Não é um problema só do Brasil, é um problema mundial essa questão do jornalismo construtivo, de ensinar e entender notícias. A gente tem vários processos acontecendo também, né?
É claro, é um problema mundial, não se limita ao Brasil.
Olha, nós temos uma participação aqui de ouvinte dizendo bom dia, precisamos ouvir mídias alternativas também, coloca o nosso ouvinte, que tem um efeito extremamente importante na elucidação de fatos. Ele cita, por exemplo, o caso dos fatos políticos recentes, né? A prisão do ex-presidente Lula, as discussões de ambos os lados, as posições. E ele fala da interesse dos grandes veículos de comunicação, destaca alguns jornalistas que ele considera relevantes e diz que gosta do Jornal da USP. Muito obrigada por sua participação, cita nomes aqui de jornalistas. É isso, a gente tem que tentar unir esses esforços, né, professor? Essa que é a questão, como o senhor disse, mesmo muito criticada e passando por momentos de uma transição importante também, porque o jornalismo e a mídia está passando por esse processo também, ela precisa ser preservada, porque ela tem um papel importante nos processos democráticos e aqui no Brasil também. Vamos convidar todos a, então, poder acessar a revista pela Cielo, já pode, então, nós destacamos os artigos, mas há vários outros artigos, né, professor? Estão todos convidados a ler este número 92 da revista Estudos Avançados. E eu agradeço muito a participação do professor Jacques Markovitch. Obrigada, professor, por sua atenção.
Muito obrigado pela oportunidade. Um bom dia para a senhora e para todos os ouvintes.